Sejam bem-vindos a mais um episódio especial com as meninas da Shiny Brasil. Digam olá, meninas.
Olá, gente. Eu sou a Rafaela da Shine Brasil.
Olá, gente. Eu sou a Grécia, eu sou tradutora da Shine Brasil.
Sejam bem-vindas, Rafaela. A Rafaela já conhecemos no outro dia. A Grécia temos o prazer de conhecer hoje. Tal como no último episódio especial, a Shiny Brasil fez uma enquete sobre que era do Shiny, é que o público delas gostaria mais, de saber mais coisas, e desta vez a escolhida foi a Everybody. Portanto, nós fizemos uma pesquisa muito rápida, sobre o que se passou. Com este lançamento. E para vos situar em relação ao episódio anterior, que foi a Married to the Music, este EP que inclui Everybody foi lançado entre Why So Serious, Misconceptions of Us e antes do Odd, ou seja, do álbum com a View. Portanto, temporalmente foi por volta de outubro de 2013 e mais uma vez foi uma quebra total a nível de som, a nível de imagem, porque aqui os Shiny começaram a entrar em território eletrónico, dubstep, mas isso as meninas da Shiny Brasil vão falar com muito mais detalhe. Uma coisa que eu também vi que achei curiosa e que elas também irão falar é que a Everybody é uma das músicas mais conhecidas do Shiny, pelo público mais casual, digamos, não fandom, mas o que acho curioso é que, mais que a música em si, o que as pessoas mais se lembram é da coreografia, e é uma das coreografias mais icónicas do Shiny também. Portanto, depois disto, vou perguntar à Vanessa. Vanessa, o que é que tu achas da Everybody assim muito rápido?
Assim, muito rápido, claramente visuals.
Sim.
É claramente aquilo. Para mim, o que mais destacou é claramente visuals. Vamos dar todos um amém aos visuals desta era.
Sim. Porque digo à Rafa e à Grécia e a todas as pessoas que nos estão a ouvir que a Vanessa e Fardas têm uma relação muito especial. E então é normal que o conceito visual desta era tenha apelado especialmente, não é?
Pronto, mas claramente a Rafa e a Grécia vão falar sobre isso com mais detalhes mais à
Ah,
frente.
não, claro, completamente. Então, Rafa, Grécia, por favor, contem-nos mais sobre esta era da Everybody, com curiosidades, com tudo o que se lembrarem, e nós estaremos aqui para comentar também.
Eu vou passar para a Grécia primeiro, porque depois eu vou complementar com o que ela não disser. Então, Grécia, você pode começar.
Força, Grécia. É a tua estreia.
A Era Everybody, ela veio assim, ela veio num como é que eu posso dizer, né? Foram muitos sucessos do Shine, né? Porque o Shine deu uma virada assim em 2012 com Sherlock, Dream Girl também foi uma outra virada que foi um sucesso total. Então veio assim com tudo, Everybody, e foi uma era que inovou muito assim de visual, música, figurino, conceito, foi uma coisa assim muito diferente. E realmente foi uma música que fez assim muito, muito sucesso, tanto que ela pegou o primeiro lugar no chart coreano, né, no Gaon, e pegou, se eu não me engano, no na Billboard, ela pegou de álbuns mundiais, ela pegou o segundo lugar.
Uau.
E foi uma era assim que marcou muito, porque o Shiny também é um grupo muito experimental. Então,
Sim.
eles fazem de tudo e tudo que eles fazem muito bem, pelo menos assim na minha opinião. Mas foi uma era que marcou muito. Vocês falaram a questão da coreografia, né? Porque foi uma coreografia muito difícil. Eu acho que até hoje, assim, se não for a mais difícil, é uma das mais difíceis que o Shiny tem. Eu acho que
Sim, sem
meninos
dúvida.
concordam. E eu acho que por isso marcou tanto, né? Que foi uma era assim de muito sucesso. A SM claramente assim investiu bastante dinheiro assim nessa era. E as promoções foram assim impecáveis. Foi um mês de promoções, se não me engano, 4 semanas e tal.
Desculpa interromper, Grécia, mas já que estamos a falar da coreografia, se vocês forem à conta da Shiny Brasil, têm lá, e se forem ao YouTube também, lógico, têm também o vídeo de... ok, em inglês, o practice video da coreografia, que é espetacular, e tem também a atuação no Shiny World desse ano, que abriu precisamente com a Everybody, e é uma coisa espantosa mesmo. Portanto, vejam estes dois vídeos.
No nosso canal do YouTube, a gente tem uma playlist com todos os dance practices e todos os MVs do Shiny. Então, se vocês quiserem saber sobre os dance practices que os meninos fizeram dessa era, tá tudo lá no nosso canal.
Então, olhem, fica a dica, vão ao YouTube da Shiny Brasil, que tem lá tudo. Podem continuar, desculpem.
Acho que é isso, né? A questão da coreografia, que foi muito icônica, né? Eu esqueci o nome do coreógrafo agora, a Rafa deve lembrar.
A Tony Testa.
Isso.
Não, né? Foi só a Tony Testa.
Não foi o
não
Tony
foi
Testa?
Foi ele e foi o Greg Huang, mas eu vou deixar a Grécia terminar para eu introduzir.
Ok, ok.
E assim, você viu que a SM investiu bastante dinheiro, né? E os figurinos, então, impecáveis, assim. O Shiny lançou também essa coisa da tendência das fardas, né? Tudo bem que o Girls' Generation já tinha feito isso em 2009, mas foi de um jeito diferente. Do jeito que o Shiny apresentou. E realmente, assim, Shiny é um grupo que lança tendências no K-pop, assim. A indústria já sabe o que o Shiny começa fazendo. Vai ecoando aí, a galera faz depois. E eu acho que, assim, deu pra dar uma pinceladinha e no show, assim, que foi nessa era.
Então, dando continuidade com o que as meninas falaram, o Everybody veio muito em cima de The Misconceptions of Us. E eles também estavam fazendo uma promoção no Japão também, que era com Boys Meet You. E assim, emendando com tudo, eles vieram com Everybody em outubro. A SM, ela colocou primeiramente a apresentação dos meninos no Gangnam Festival de 2013. E eles intitularam, tipo, Shiny Comeback Special em Gangnam Hallyu Festival. Foi a primeira apresentação dos meninos contando com Everybody. E depois
eles
ela
não
anunciou...
Eles não receberam também um prémio qualquer honorário de representantes da área de Gangnam depois disso? Eu li qualquer coisa sobre isso.
Sim, eles receberam um prémio. Eu não lembro qual era o prémio, mas era de embaixador de alguma coisa que eles receberam, mas não está vindo muito na minha cabeça no momento.
Eu acho que eles começam a inventar um monte de prêmio só pra dar pro Shiny, porque o Shiny merece. Às vezes eu acho assim que é tanto prêmio assim que eles ganham. Às vezes eu fico assim, gente. Eu acho que eles inventaram isso aqui só pra dar pra eles. É igual o Oniu, que ganhou uma vez, melhor líder. Nunca mais teve. Foi a primeira e única, só pra dar pra ele.
Tiveram um showcase em Gangnam, tomem lá um prémio de embaixadores de Gangnam, pronto, seguindo em frente. Ok.
E logo depois, mais para dezembro, a SM ela organizou um concerto para o Shiny do lado The Wizard, que foi mais ou menos em 2013, onde eles também colocaram músicas como, eu não sei dizer muito bem, mas é High Clicking, né? E Nightmare. Eu vou falar um pouco sobre a questão do MV. O MV ele foi dirigido pelo Jung Jae-hyuk. Ele usou várias técnicas de equipamento como Steadicam e Technocrair, acho que é isso que se diz. E matriz de câmera, que elas foram usadas muito para gravar o MV. E ele quis muito, tipo, usar a técnica de Genie, do Girl Generation, que a questão da visão militar, né? E muitos colunistas começaram também a comparar o álbum Everybody com o álbum Pink Tape do FX. Que, assim, o FX ele foi muito considerado como o grupo afeminado do Shiny. Então, muitos colunistas, eles... Sim.
É o Sister
eles
Group, né?
Acabaram...
Eles são irmão e irmãs.
Sim.
E eles acabaram comparando muito esses dois álbuns. Tanto que até com Old, e se eu não me engano, outro álbum desse ano, The Facts, gerou muito gerou muita comparação, né? Grécia, você lembra o nome do álbum da Era de Ouro com o FX que foi liberado?
O Four Walls, se eu não me engano, até a title desse álbum, que é Four Walls, eu não vou confirmar se foi mesmo o compositor, mas essa música foi composta, parece que tinham composto para o Shine cantar, mas aí depois passaram para o FX, ou era para fazer esse paralelo entre os dois. Eu acho que o Shine e o FX sempre tiveram muitos paralelos, assim, em questão de comeback, assim, no mesmo ano e tal. Eu sempre achei isso muito legal, que eles são dois grupos, assim, conseguem fazer isso muito bem.
Sim, também são... Também entre eles são muito, muito amigos uns dos outros, não é? Eu tenho essa impressão,
eles
essa sensação.
Eles têm uma música juntos, chamada Lollipop. Foi lançada, acho que, muito anos atrás.
2011, do álbum foi do Danger, né? E também saiu no Hot Summer, que foi repackaged, 2011.
Sim, e continuando um pouco, a coreografia, vamos dizer aqui um pouco, ela foi produzida pelo Tony Testa. Como eu disse no podcast anterior com o Married to the Music, ele também coreografou o Married to the Music. E ele também gravou vários outros... É que assim, o Tony Testa, ele entra mais na indústria com o ASM, mais para dar os movimentos. Quem cria realmente a coreografia é o Greg Huang. Por isso que fica, o Tony Testa criou a coreografia em parceria com o Greg Huang. O Greg Huang, ele coloca o ritmo na dança do Tony Testa, entendeu? Muita gente fala isso, pelas coisas que eu escutei e que eu li. Em curiosidade, o Tony Testa, ele fez várias coreografias, como Sherlock, Dream Girl e Beautiful, dos meninos. E o Greg Huang, não vem muitas coreografias do Shiny que o Greg Huang fez, mas uma bem conhecida que o Greg Huang fez foi Move, do Taemin. Eu acredito, assim, que Everybody, ela meio que deu um pouco de spoiler para Danger, do Taemin. Por quê? Tem vários momentos de Everybody que o Taemin usa acessórios. O Taemin usa vários acessórios em Everybody que em Danger ele usa também. E a maquiagem muito diferente.
O casaco preto com as cruzes, não é?
Essa questão do... A aparência não muda muito, sabe? Eu acho que ele não quis mudar muito essa visão, né? Uhum. E mais pra deixar um pouco... fechar com essa parte, os meninos eles fizeram várias promoções no Music Bank e no Ikigai. Tem vários stages com os meninos que, assim, e várias vezes a Amber, do FX, ela participou, que muita gente não sabe, mas existe o chamado The Dinos Family, que seria o Donghae, a Amber e o Jonghyun, porque muita gente falou que os três se parecem muito. E além da amizade dos três, eles acabaram adotando isso. E por isso que hoje em dia muita gente chama o Jonghyun de Dino, porque ele faz parte dessa família. E muita gente fala que eles se assemelham com um dinossauro. Mas vamos... indo um pouquinho para as músicas, também teve as promoções de Symptoms do Shiny, que eu, particularmente, acredito que é uma das músicas mais emocionantes dos meninos, que traz muito mais emoção, muito mais energia pra gente.
Foi composta pelo Jonghyun.
Ela foi composta pelo Jonghyun e pelo Under the Dogs. Pra quem não sabe, eles ajudaram o Jonghyun com Juliet, Spoiler e Selene 6.23, dos meninos do Shiny anteriormente. Assim, Everybody, você pegando o estilo dos meninos, eles são da coleção do Tom Bryan Spring de 2014. Que, assim, os meninos praticamente estrelaram esse desfile que aconteceu, se eu não me engano, em Paris. E os meninos acabaram estrelando as roupas do Tom Bryan da edição do ano seguinte. O que eu poderia mais falar? Questão de composição... que eu digo, o Minho, ele fez a composição, ele ajudou, na verdade, na composição Destination, né? Close the Door e Colorful. Colorful, sim. Ela foi uma música que foi lançada em dezembro, pelo estilo natalino e tudo, como uma forma de agradecimento.
É, dedicada
só ao... Uma forma de agradecimento das fãs que ajudaram com os meninos nesse ano, porque 2013 foi um ano muito corrido para os meninos. Foram um dos anos que mais teve promoção do SHINee. E o Kibum, o Ki, ele ajudou o Minho com a composição de Colorful. Eu gosto de deixar evidente que vários colunistas da Billboard, eles disseram assim que Everybody, a coreografia de Everybody, ela é uma das mais difíceis, como vocês falaram. E que muitos colunistas também falaram que o momento que eles conseguem reparar nos meninos respirando é quando eles estão no chão, ou seja, quando a música literalmente acaba. Então, a gente consegue só ver a respiração deles quando tudo começa a ficar mais quieto, é quando os meninos estão realmente no chão e a música realmente acaba. Uhum. Outra coisa também que eu gostaria de deixar em pauta aqui é sobre Close the Door, que muita gente reparou que Close the Door, ela traz uma faixa muito, como que se diz? Entre aspas, um pré-histórico da indústria coreana, sabe? Eles trouxeram meio que um ritmo de estilos antigos da cultura coreana, eles trouxeram com Close the Door.
Caso não sabia isso. Eu tinha visto que grande parte do EP tinha tido a colaboração na composição do Minho e fiquei muito surpreendida com isso, porque estava mais à espera que fosse o Jonghyun a compor, mas fica surpreendida pelo Minho também ter mão nisso, porque, pronto, não associava muito o Minho a composição e a teoria musical e não associava, pronto, fiquei surpreendida. Mas o que é que eu ia dizer? Perdi-me.
O Minho, ele, depois do Jonghyun, se eu não me engano, ele é o membro que mais tem créditos em músicas de... como compositor, ele entra muito como compositor.
E eu não fazia a mínima ideia disso, foi uma coisa que aprendi mesmo com vocês. Tu fazias ideia, Vanessa?
Já no outro episódio tiveste essa revelação.
Foi, não foi? Mas eu agora fui mesmo ver a tracklist do álbum e os compositores e tudo, estava lá sempre o Minho, e eu, mas como é que isto não tem nada a ver com a imagem que eu tinha dele? Mas pronto, olha,
ele entra
bem.
Muito, ele escreve muito os raps, né? Ele, o Ki também, mas eu acho que ele mais ainda que o Ki.
Eu posso deixar acrescentar sim. Mais uma coisinha?
Claro.
Eu lembrei que, assim, o escritor hip-hop coreano, o Jimbo, acho que é Jimbo, ele escreveu Close the Door e foi, tipo, uma estreia pra ele nessa época, quando eu fui pesquisar mais sobre ele, foi uma estreia pra ele como compositor da SM. Ele, acho que ele trouxe uma coisa muito pessoal dele, tanto que existe uma frase que é da música, que ela é implorando o amante para fechar a porta do seu coração, pois é muito doloroso ir mais longe na sua relação de amor unilateral. Ele fez uma coisa muito pessoal e também eu gostaria de deixar isso, que ele é, que tipo, ele foi um veterano nessa composição.
Essa frase da Close the Door, não sei porquê, fez-me lembrar a letra da Door, do Taemin, que também é um bocadinho um amor unilateral, de tu não tens que saber tudo, deixa-me fechar a porta. Fez-me lembrar, não sei porquê, mas eu também viajo muito, portanto, não dei atenção.
Na verdade, o do Taemin, eu acredito que é muita sofrência, sabe?
Sim, completamente. Basta ele ser câncer, não é?
É claramente, você não precisa encher o balde d'água para limpar a casa. É só suas lágrimas já limpar a casa.
Não, é mesmo. Ah, e agora para... Em jeito de fechar, o que é que vocês acham dos teasers que têm saído agora do Act 1, do Taemin?
Então, eu particularmente fiquei um pouco com medo, porque eu vi a foto e achei um cara, uma escultura muito grande assim no fundo, não sei se vocês viram, mas parecia muito smile, eu fiquei muito com medo.
E virou
mas
um clipe?
Eu acho que essa era a intenção, né? Acho que ele vai trazer algo mais puro no Innocent Version. É que ele disse que ele pegou as esculturas, pelo que eu li, mais ou menos, ele pegou as esculturas para principalmente com mulheres fingindo tomando banho, para simbolizar a pureza.
Ou um renascer,
mas isso,
que ele está sempre a falar.
Outro episódio, vamos deixar para outro
episódio. Sim, claro, claro, claro. Foi só um jeito de deixar para saber a vossa opinião. Vanessa, o que tens a dizer?
Sobre tudo o que eu ouvi. Filha, tive novamente a distribuir likes pelo Shiny Brasil, como sempre. Okay. Não sei, eu por acaso, eu sempre fui muito mais de visual. Vocês chegaram a comentar sobre o chapéu icónico.
Os chapéus, sim.
É, que eles fizeram, eu lembro na época eles fizeram piada, né, que parecia de uma pizzaria famosa.
Esse chapéu foi lindo, eu adorei.
É, ficou muito bom. Eu acho que os symptoms, né, em tudo, em conceito, fez um contraste muito legal com tudo de Everybody, porque Everybody é aquela música que, cara, não para um segundo e tal. Uhum. Symptoms é um negócio, tipo, muito calmo, e até no figurino, no chapéu, ficou tudo, nossa, ficou... Casou muito, assim. Eu tenho que dar parabéns para a equipe da SM, que fez isso aí muito bem, na minha opinião.
E depois também, mesmo a farda também, salvo erro, vi aqui também na vossa página, também foi tirada de um desfile de moda
foi,
de um
então,
estilista, né? Já foi
sim,
falado.
Sim, a Rafa falou nisso, eles estrelaram o desfile mesmo.
Tá,
a gente postou nas nossas redes o desfile oficial.
Exato, era isso que eu queria falar. Está lá mesmo no Shiny Brasil, está lá o desfile no... Está lá mesmo no Twitter delas, por isso se quiserem ver o desfile, está lá no Twitter.
Se quiserem, não vejam, ponto final.
Vejam, está okay. Lindo. Eles têm assim eles não incorporaram, não colocaram aquelas saias, infelizmente, porque têm assim umas saias assim gigantes, para além da farda, a parte de cima, tinha assim umas saias assim gigantes.
Mas... Ah, eu ia adorar ver o Temin e o Kibon com isso.
É, mas não, ia ficar difícil dançar, nossa.
Exato, pior
é isso. Bom, olhem, meninas, obrigada mais uma vez por participarem neste especial e por trazerem tanta informação sobre cada era do Shiny. Nós agradecemos imenso. E Vanessa, quanto a nós, estamos em vésperas de gravar o próximo episódio. Agradecemos muito a vossa participação e no envio das perguntas e respostas, mas acho que a Vanessa já fechou o formulário, não já?
Já fechei o formulário, vamos gravar isso nos próximos minutos, se calhar. Vamos ainda falar sobre isso.
Possivelmente sim. Mas obrigada por terem deixado as perguntas. Nós esperamos surpreender-vos com as respostas. E é isso. E vamos continuar a trabalhar no sentido de ter maior interação com vocês. Mais uma vez, a Rafa, Grécia, muito obrigada. E encontramos-nos em breve para falar sobre mais uma era do Shiny.
Eu que agradeço pelo convite, meninas. Muito obrigada.
Ora, essa. Tá, boa noite, então. Ah, não, boa tarde para vocês.
Aqui já está entrando boa noite.
Aquela diferença do horário. Vai, tchau,
um beijinho grande.
Igualmente,
tchau.
Meninas.
Obrigada,
tchau. Tchau.